A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, eu que pensava ter excelente memória ontem disse aqui que alcancei a Segunda Grande Guerra e até aí ia tudo muito bem. Mas quando me referi aos bandidos do eixo, como chamávamos, Alemanha, Itália e Japão, eu citei a Rússia. Ora, se foi quando invadiram a Rússia que os alemães começaram a perder aquela luta, assim, volta ao assunto citando as vaias que Adolf Hitler, bandido sanguinário, levava quando aparecia no jornal Notícias do Dia no Majestic. Certo dia foi preciso entrar em ação mais uma vez o temível inspetor Apolinário, já aqui citado, com seu cap vermelho e figura que metia medo, desde a entrada quando exigia que o Canelau deixasse os tamancos ao lado da bilheteria. E ele não se aquietava, não. Passava toda a sessão de cinema andando pela sala de projeção, desde lá embaixo até chegar nas torrinhas, a famosa zoadenta geral. E quando flagrava alguém gritando, assobiando e dizendo piadas, ele era expulso, mas antes calçava seus tamancos que, como já disse, ficava ao lado da bilheteria. No tempo da guerra, qualquer um que fosse acusado de germanófilo, ouvidor da Salada Mista, um programa de rádio transmitido pela Voz da Alemanha, recebia preso. Seu perdigão, morador da Rua do Imperador, foi denunciado e que acordava todo mundo com seu rádio no último volume, ouvindo a tal rádio. Foi preso. Havia um maníaco que diariamente subia até o oitavo andar do edifício Diogo, onde funcionava a PR9 Ceará Rádio Clube. Ele ia até o terraço com vista para o mar. Olhava para o mar, olhava de longe e ia para casa na Rua 24 de Maio. Uma patrulha que estava de serviço no Excelsior Hotel, vigiando, notou aquele cara olhando muito para o mar e por isso mesmo ele foi preso. A família sofreu para retirar Renato da cadeia, do xilindró militar. Outro, o irmão Casimiro do Colégio Cearense, também foi detido pela ordem social só porque era italiano. O maestro da PR9 igualmente foi detido. Foi apurado que ele mandara uma mensagem cifrada para a Alemanha sobre desastre aéreo que vitimou na Avenida Dom Manuel Egídio Giordano, jovem piloto mais conhecido como Balalaika. A descoberta aconteceu porque o maestro Ercole Vareto tocou com sua orquestra na Pré-9 a música naquele tempo muito famosa, título de filme estrelado por Nelson Eddy e Jeanette MacDonald, intitulada Balalaika. E no mês de dezembro, Fortaleza sofreu violento blackout, tudo escuro. Não teve missa do galo e a garotada ficou triste porque Papai Noel não apareceu. Tudo porque desconfiavam as autoridades que Fortaleza seria bombardeada pelos alemães. Um boato espalhou na cidade essas possibilidades. Boato era fake news daquele tempo. No tempo da guerra, tudo era muito complicado e os germanófilos sofreram e muito. Mas, repito, o eixo era Alemanha, Itália e Japão. A Rússia, citada ontem, era aliada e foi decisiva para ganhar a guerra.
Serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Minha Rua tem História.
Bom pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da rua Fiuza Ponte. É uma rua do bairro da Aldeota que tem por patrono Antônio Fiuza de Ponte, nascido em Lavras da Mangabeira, no dia 14 de junho de 1876. Filho de Antônio de Pontes Fiuza Lima e Maria Umbelina de Castro Pontes. Estudou em Aracati, Fortaleza, no Instituto de Humanidade no Liceu do Ceará e em Recife, onde terminou a faculdade de Direito na turma de 1902. Foi promotor público de Monte Alegre e São Miguel do Guamá, no Pará. Foi professor da Faculdade Livre de Direito do Ceará. Foi deputado estadual. Poeta, pertenceu ao Centro Literário. Não chegou a publicar os seus livros, Meusotes e Tempos Idos. Porém, é de sua autoria a Memória Histórica da Faculdade Livre de Direito do Ceará. Morreu em Fortaleza, no dia 19 de fevereiro de 1909, com 32 anos apenas, vítima de apendicite. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Projetos do Povo. Na forma da lei. Você tem ideia do orçamento do governo, das empresas, autarquias e demais órgãos mantidos com recursos do Tesouro do Estado? Você pode ter acesso a esses dados mensalmente acessando o site oficial do Executivo. A publicação é disciplinada pela lei de autoria do ex-deputado estadual Ferreira Aragão, que faculta a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a função de fiscalizar o cumprimento imposto pela presente lei. Ampliar e oferecer maior transparência à divulgação dos gastos governamentais são providências mais do que oportunas nos dias atuais. Tornar obrigatória a divulgação do orçamento dá à sociedade e ao próprio Poder Legislativo instrumentos mais eficazes e democráticos na fiscalização da arrecadação e dos pagamentos realizados com os recursos oriundos dos bolsos dos contribuintes. Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Contribuir para mudar a realidade de jovens do sertão cearense é um dos objetivos do Programa de Inclusão Sociodigital desenvolvido pelo Instituto Centec com o apoio da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Educação Superior e Prefeituras em 8 cidades cearenses. Sobre o assunto, estamos recebendo neste instante o diretor de Extensão Tecnológica do Centec, Dr. Hermínio Lima. Dr. Hermínio, bom dia.
Bom dia.
Doutor Hermínio, esse programa é justamente pensando no futuro e preparando o jovem para um novo mercado, é assim?
Isso, né? E o projeto de inclusão sociodigital trabalha com jovens, né, de 16 a 24 anos, na perspectiva de trabalhar questões técnicas, né, os cursos técnicos que envolvem gestão, a parte comportamental, as tecnologias da informação, idiomas, empreendedorismo, né, dando uma visão, além da parte técnica para esses jovens, a parte também humana, né? Ele vai conhecer mais as realidades dos seus municípios e formar compromissos, né, para desenvolver seus municípios, né?
Sei. E neste ano, 253 jovens, estou vendo aqui a informação que recebi do senhor, de 16 a 24 anos, em Beberibe, Brejo Santo, Itaiçaba, Fortim, Quixeré, Jucá, Santa Quitéria e Limoeiro do Norte, concluir a formação. Como é que está sendo a aceitação desses jovens e de suas famílias também com relação a esse importante curso?
Pronto. Esse projeto, né, ele visa, como falei, a integração, a capacitação desses jovens, né, para uma realidade. São jovens que estão... vão se inserir no mercado de trabalho, né, na busca do emprego ou também desenvolver seus pequenos negócios, já que o empreendedorismo também a gente estimula, a gente tem uma grade que contempla a questão do empreendedorismo para que eles possam desenvolver também suas pequenas unidades de produção, né, dentro dos seus municípios, e também uma compreensão maior. Sempre ao final do curso eles têm um projeto de integração com a comunidade, que é um reparo de uma creche, de uma escola. Nós tivemos agora a reestruturação de uma biblioteca em Itaiçaba e várias ações dentro do próprio município. Então, além do curso, a informação que eles recebem, a formação dos cursos, tem esse lado humano e o compromisso dele com a sociedade, né? E isso a gente sempre faz, né, abraçando com a família, né, tentando trabalhar também a questão dos familiares para fortalecer também esses laços, né?
O Dr. Hermínio Lima é diretor de Extensão Tecnológica do Centec. Dr. Hermínio, e os demais municípios do Ceará, todos serão contemplados?
Nós começamos, né, o ano passado, nós só tínhamos duas experiências, né, que já era no município de Beberibe e Fortim. Em 2017, nós ampliamos para Itaiçaba. E em 2018, a gente trabalhou junto com os gestores locais, né, os prefeitos, secretários, a inserção também de Limoeiro, Quixeré, Santa Quitéria, Jucás e Brejo Santo. Então, esse trabalho também, além do apoio, né, dos recursos do Estado, da via Secretaria de Ciência Tecnológica para o Centec, a gente tem também esse apoio das prefeituras, né? A gente espera que esse contato, né, os prefeitos, os gestores locais também se sensibilizem para nos apoiar nesse empreendimento junto com esses jovens locais.
Doutor Hermínio, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Muito obrigado, hein?
Obrigado e bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, primeiro seminário estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará começa daqui a pouco no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, anexo 2 aqui da Assembleia Legislativa. Sexto andar, né? E vai ter a palestra também do coach Paulo Vieira, o poder da ação, né? Que será ministrado, como eu disse, pelo coach Paulo Vieira. Nós estamos aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, comandante Luiz Eduardo Soares de Holanda, vai falar sobre a programação, pode falar sobre o dia de hoje, sobre a abertura do seminário que iniciou hoje e termina amanhã. Bom dia.
Bom dia, hoje é um dia de festa para o Corpo de Bombeiros, 2 de julho é o Dia Nacional do Bombeiro. E nada melhor do que a gente poder estar na Casa do Povo, na Assembleia, comemorando essa data e principalmente levando não só o nosso bombeiro, mas para toda a sociedade cearense o conhecimento dos eixos do Corpo de Bombeiros, do combate a incêndio, do salvamento, da prevenção de incêndio, da engenharia de incêndio, que é o que vai ser debatido durante esses 2 dias. Durante 2 dias nós teremos mais de 600 pessoas aqui reunidas, entre bombeiros, entre engenheiros, o público acadêmico, o pessoal das universidades, o pessoal que faz, que lida com essa área comercial de equipamentos de segurança e combate a incêndios, todos aqui reunidos em nome da prevenção de incêndio. Para iniciar o nosso evento, a gente conta com o apoio carinhoso do Paulo Vieira, que é um amigo da corporação, um amigo da segurança pública, que vai nos brindar com essa palestra inicial. E já aproveitamos e convidamos a toda a população cearense que tem alguma ligação com essa área da prevenção de incêndio, que possa comparecer aqui, né, na Universidade de Parlamento durante esses dois dias, hoje e amanhã, de 8 às 17 horas, onde a gente vai estar discutindo assuntos relacionados à segurança contra o incêndio.
Coronel, também vai haver operações na área externa do prédio da Assembleia Legislativa.
Isso, hoje a gente vai fazer por volta de meio-dia um simulado de uma ocorrência de bombeiros, até para que as pessoas possam verificar como é a nossa atuação, né, durante ocorrência de bombeiro. Vai ser bem interessante para o público poder sentir um pouco também do que é ser bombeiro nesse Dia Nacional do Bombeiro.
Obrigado. Conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, comandante Coronel Luiz Eduardo Soares de Holanda, falando sobre o primeiro seminário estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, que se inicia hoje aqui na Assembleia Legislativa, até amanhã, dia 3 de julho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, estamos de volta aqui do auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, sexto andar do edifício anexo 2 da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco vai ter início o primeiro seminário estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Nós estamos aqui com o comandante coronel William Rodrigues, ele que é o comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros na Assembleia Legislativa. Vou falar da importância desse seminário que está sendo realizado aqui na Assembleia. Bom dia, coronel.
Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos felizes por conta do nosso dia, ou seja, dia 2 de julho, Dia Nacional dos Bombeiros. A nossa ideia em trazer o seminário para cá foi porque aqui é a Casa do Povo. Aqui tem uma visão muito grande, e para dar visibilidade a esse dia que nós temos como muito importante para a nossa corporação, mais que tudo, mais que isso, para o nosso estado do Ceará, para o nosso Brasil, para o nosso povo. Nós trouxemos então esse evento para cá para dar visibilidade às ações do Corpo de Bombeiros. Na verdade, nós estamos em dias, ou seja, já fazem dias que nós estamos em festa. Temos atividades diversas, tivemos portas abertas, que é uma atividade na corporação, em que nós recebemos crianças para passeio de carro, banho, enfim. Ontem, no domingo, e hoje, antes de ontem, no domingo, na verdade, e hoje estamos fazendo essa atividade, na verdade, de alardeamento, de fala, de anunciação da atividade do Corpo de Bombeiros. Além desse seminário que está sendo aberto aqui agora, hoje nós temos oficinas aqui no terceiro andar, onde nós convidamos a população, caso queira conhecer um pouco mais do que é o Corpo de Bombeiros, vem aqui no terceiro andar, nós estamos com 7 salas, com atividade, com informações, com cursos, com palestras sobre a atividade de bombeiro e uma atividade informativa e preventiva. Essa é a nossa ação.
Coronel, para informar o ouvinte do programa Narcélio Lima Verde, como é a atuação do Corpo de Bombeiros na Assembleia Legislativa?
Prevenção. Prioritariamente prevenção. Caso demandado alguma ação, seja ela de socorro pré-hospitalar, seja de incêndio, nós estamos prontos para atuar com o nosso equipamento que está conosco na nossa seção e também distribuído em toda a Assembleia. Obviamente, nós estamos postos e prontos para atuar caso sejamos demandados, sejamos solicitados.
Muito obrigado. Conversamos com o coronel William Rodrigues, ele é comandante da 7ª Companhia do 1º Batalhão de Bombeiros na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui na Célio com o coach Paulo Vieira, que daqui a pouco vai ministrar a palestra O Poder da Ação. Falar sobre um paralelo do poder da ação junto ao Corpo de Bombeiros Militar. Bom dia.
Primeiramente, é um prazer, uma honra estar aqui colaborando, contribuindo, aprendendo com o Corpo de Bombeiros. E tem tudo a ver. O poder da ação, ele tem uma métrica que diz: tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes. Quem age, age certo e na velocidade certa. E é o que os bombeiros fazem, eles estão sempre agindo, e agindo de uma maneira técnica, de uma maneira precisa, de uma maneira efetiva, e numa velocidade também extraordinária. Né? Tudo aqui nos bombeiros é o tempo, então é uma paridade, é uma simbologia tremenda com o poder da ação.
E o poder da ação, então, ele tem tudo a ver com o Corpo de Bombeiros pelas iniciativas que o Corpo de Bombeiros toma no seu dia a dia.
É exatamente isso. O Corpo de Bombeiros é essa entidade que age, que salva vidas no ar, na água, na terra, no mar, em qualquer canto, no fogo. Então é um poder de ação extraordinário que salva vidas.
Muito obrigado. Conversando também com o coach Paulo Vieira, que daqui a pouquinho vai ministrar a palestra O Poder da Ação. Tá, daqui a pouco começa o primeiro seminário estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, aqui no auditório do deputado João Frederico Ferreira Gomes, anexo 2 da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Doutor Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O doutor hoje fala sobre assédio em sala de aula.
Pois é, Narcélio. Nós sabemos que os assédios não são aconselháveis, mas ainda vez por outra ocorrem em algumas instituições de ensino, né? Hora de ensino básico, hora de ensino médio, hora de faculdades, porque tem vários tipos de assédio. Atualmente, os professores são mais cuidadosos nesse trato com os alunos, a fim de não expô-los a situações vexatórias, não causar constrangimento. Nós vimos que houve realmente um grande avanço nos últimos anos. Mas eu me refiro aqui a assédios morais, os bullyings, porque ainda acontece na prática, quando o professor insiste, por exemplo, em brincadeiras de mau gosto, quando ele tira onda da condição de vulnerabilidade de algum aluno, quando ele faz chacota por algum defeito físico do aluno, ou mesmo quando dá em cima das alunas, que aí já é outro assédio, o assédio sexual, mas também uma forma de assédio. Estas situações todas elas são reprováveis, tanto sob o ponto de vista pedagógico, quanto sob o ponto de vista jurídico. Aí, da parte dos alunos, quando isso ocorrer, cabe lhes denunciar o fato às instâncias superiores da escola, a fim de que ela adote as providências cabíveis, e caso ela não adote essas providências, ou se as providências que ela adotar não forem suficientes para surtir efeitos, então é possível que esses alunos promovam ações judiciais pelo assédio sofrido, com caráter indenizatório e para inibir que essa prática volte a se repetir, volte a incidir, sob pena de aplicação de multas pelo judiciário. E aí que entra a responsabilidade da escola junto com o professor, porque ambos responderão solidariamente pelos danos causados aos alunos. É claro que é preciso estabelecer também, Nathalie e ouvintes, um bom senso entre alunos e professores, porque algumas brincadeiras inofensivas elas são permitidas em sala de aula. Aliás, até compõem assim, uma descontração da aprendizagem, né? Aquele professor, tem professor que é muito chato, não tinha nenhuma brincadeirinha em sala de aula, mas existem alguns limites, né? Os alunos não podem ser muito melindrados, tudo achar que é um ataque pessoal ou é um achaque, mas o professor também, por outro lado, tem que respeitar aspectos das fragilidades do público perante o qual ele se apresenta, que são os alunos, que é a classe. O professor que causa bullying ou que comete um assédio, ou seja moral, ou seja sexual, ele comete uma falta funcional. Isso enseja uma punição disciplinar pela instituição de ensino. E em algumas situações mais extremas, isso pode significar, inclusive, uma justa causa e ele ser despedido, perder o emprego por justa causa. Por isso é importante que a escola mantenha sempre o canal de diálogo permanente com os alunos e promova com regularidade essas reuniões com os professores, com os pais, a fim de se manter a par do que esteja acontecendo. Não se pode esquecer, nem descartar também, que os alunos possam estar fazendo bullying com o professor, com o professor, né? Que é a situação inversa. E então a vítima será o professor, que também pode exigir providências e pode pedir indenizações aos alunos causadores desses assédios. Enfim, a atividade de ensino, ela deve se dar em ambiência de profissionalismo e de adequadas técnicas pedagógicas. O professor, ele tem que ser um profissional em sala de aula, ele é que tem essa responsabilidade maior de compreender o que seja um assédio e evitar que ele ocorra. São essas, Marcelo, as nossas considerações para esta terça-feira.
Doutor Gerson, um bom dia para o senhor, muito obrigado, até a próxima semana.
Até a próxima semana, se Deus quiser.
O assédio sexual é crime que pode ser punido com detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada pode mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar caso o autor seja casado, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se tiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissões técnicas.
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano debateu em audiência pública as demandas e problemas enfrentados pelos proprietários de veículos de fretamento e turismo. A audiência foi solicitada pelo deputado delegado Cavalcante. O parlamentar informou que um dos encaminhamentos será entrar em contato com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia para que identifique empresas no Ceará que possam ser creditadas para fazer as modificações nos veículos de fretamento e turismo, já que o Ceará está sem empresas creditadas para esse serviço, o que vem causando muitos transtornos aos proprietários desses veículos. Para atender a norma do DETRAN, esses veículos têm que modificar portas e qualidade de cadeiras. O deputado delegado Cavalcante enfatizou ainda que há um grande número de desempregados e que o Estado não deveria impor dificuldades para o trabalho dos proprietários de veículos de fretamento e turismo, e que o Estado precisa do trabalhador para gerar emprego e imposto também. O procurador do DETRAN, Daniel Souza Paiva, explicou que a ausência de uma empresa acreditada para fazer modificações nos veículos está causando insatisfação, mas essa questão não é da alçada do DETRAN, e sim do Inmetro. Ele sugeriu que a comissão envie um ofício ao Instituto para que indique uma empresa apta a fazer esse serviço no Estado. O superintendente do Instituto de Pesos e Medidas, João Marcelo Facundo, confirmou que atualmente o Ceará não tem oficinas acreditadas e que é preciso que, antes de tudo, o dono da oficina tenha interesse em oferecer o serviço e que seja reconhecida pelo Inmetro. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Trabalho escravo. A vida humana não está à venda.
A escravidão urbana acontece principalmente com a mão de obra dos imigrantes. Em situação ilegal, eles são colocados numa situação de absoluta submissão aos desejos do empregador. O trabalhador, mesmo em situação irregular, tem os mesmos direitos.
O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O estado do Ceará cumpriu a meta de vacinação contra a gripe.
Entrevista.
Nós vamos conversar sobre esse assunto com a coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, doutora Daniele Queiroz. Doutora Daniele, bom dia.
Bom dia, Narcélio, tudo bem?
Tudo bem, doutora. Doutora, quantas pessoas foram vacinadas no Ceará contra a gripe?
Nós tínhamos a meta de vacinar 2,5 milhões de pessoas e conseguimos aí alcançar 2,4 milhões do estado inteiro e pessoas que são do grupo prioritário, não é? Que tem maior risco de evoluir para formas graves da gripe, então a gente considera que atingiu o objetivo com êxito, né? Diferente do que foi recomendado nacionalmente de abrir para outros grupos e isso para o Ceará é exitoso.
Doutora Daniele, quem ainda não se vacinou ainda tem chances?
Contra a gripe?
Sim.
No momento em que a gente atinge a meta de cobertura, o número de doses também já não... né, se finda, porque nós recebemos um quantitativo mais ou menos igual ao da população que deve ser vacinada. No momento que atinge a meta, significa que não temos mais doses de vacina na rede.
A senhora fez uma pergunta que chamou minha atenção. E a vacinação contra outras doenças presentemente?
Desculpa, Nacelle, você pode perguntar novamente?
Sim, porque a senhora perguntou, quando eu fiz a pergunta, a senhora ficou numa dúvida sobre a vacinação, e então eu compreendi que há outros tipos de vacinas sendo aplicadas pela Secretaria de Saúde?
Sim, né, nós temos as vacinas de rotina, na verdade, são 19 vacinas diferentes, e diferente da campanha, são vacinas que estão lá disponíveis para a população, para os diversos grupos, para as crianças, para os bebês, para as crianças menores, né, de um ano e meio, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. Então, existe um calendário de vacinação para cada um desses grupos específicos.
Certo. É importante para a Secretaria de Saúde ter atingido a meta de vacinação, não é assim?
Com certeza, até porque vem sendo cada vez mais difícil atingir a meta de cobertura e é um esforço muito grande de todos os municípios, de todas as equipes de vacinação e isso é bem intenso, então atingir a meta significa que a nossa população está protegida, isso é o mais importante.
Doutora Daniele Queiroz, muito obrigado pela presença, um bom dia para a senhora.
Um abraço, de bom.
Dicas de saúde.
O vírus da gripe pode estar onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção. Mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira. Por isso, preste atenção. Abra a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. E na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no corrimão? Lave as mãos. Pegou em dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. Em todos os momentos, para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. ao lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. Logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dá beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E mais uma vez vamos ouvir o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Faculdade Uninassal Fortaleza realiza de 15 a 26 de julho mais uma edição do tradicional projeto Capacita. Esse projeto lhe oferta 5 mil vagas em cursos gratuitos de férias. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o diretor da Uninassal, senhor Marcos Ponte. Bom dia.
Bom dia a todos, um prazer estar com vocês. O projeto Capacita, na sua quinta edição, vem trazer à população a possibilidade de estar fazendo mais de 70 cursos de curta duração, com mais de 5 mil vagas, nas unidades Doroteias e Parangaba, ambas funcionando simultaneamente. As inscrições já estão abertas, os cursos acontecem de 15 a 26 de julho e as inscrições devem ser feitas pelo site extensão, sem ser cedilha, sentiu, .uninassal.edu.br, de maneira gratuita. O que a gente pede é, quem puder, trazer um quilo de alimento não perecível para que nós possamos, ao final do projeto, fazer uma doação à instituição de caridade.
Também vai haver cursos voltados para as mulheres, né? Informando os direitos das mulheres.
Uma temática extremamente contemporânea, atual, o empoderamento feminino, dentre outras temáticas. Trabalharemos tanto na área de humanas, quanto na área de saúde, na área de gastronomia, na área do direito, na área das ciências exatas, com mais de 70 cursos nas diversas áreas do conhecimento.
Tem um bem interessante, é o marketing online para empresas.
Exatamente. Hoje a sociedade e o mercado requerem um profissional diferenciado. Então a gente também tem um curso chamado marketing pessoal para que as pessoas possam se preparar para entrevistas e para o mercado de trabalho.
E quem quiser participar?
Quem quiser participar, repetindo, as inscrições são gratuitas, ocorrem através do site extensão.uninassal.edu.br. Os cursos acontecem de 15 a 26 de julho, as inscrições são inteiramente gratuitas. Nós pedimos, aqueles que puderem, que nos tragam um quilo de alimento não perecível a ser doados ao final do evento.
Onde é que os cursos vão ser realizados aonde?
Os cursos vão acontecer nas nossas duas unidades aqui em Fortaleza, na unidade Doroteias, ali na Avenida Guanambi 251, e na unidade Parangaba, ali na Dedé Brasil, com Germano Franco, em frente ao Shopping Parangaba.
Muito obrigado. Conversamos com Marcos Pontes, diretor da Uninassal, falando que a Uninassal oferta 5 mil vagas em cursos gratuitos de férias, de 15 a 26 de julho. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano realizou ontem audiência pública para debater o atual cenário e problemas enfrentados pelos proprietários de veículos de fretamento e turismo.
Entrevista.
O debate foi solicitado pelo deputado delegado Cavalcante, com quem conversamos agora. Deputado delegado Cavalcante, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nassério. Bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia. A todos que estão nos acompanhando.
Certo. Deputado, Quais são as dificuldades de quem faz transporte de turismo?
Ontem a gente deu para sentir bem, a gente já vinha conversando com o pessoal pediu essa audiência pública, né? Foi aprovada aí na Comissão de Transporte. E há 10 anos eles estão com um problema grande, né? Envolve mais de mil, além de proprietários, pequenas empresas, né? De turismo, empresas de transporte particular, né? Transporte coletivo. E algumas situações, entendeu? Estão prejudicando esse pessoal. Uma das principais é o problema das multas muito altas, entendeu? Multa muito alta. Isso aí a gente já ficou de articular junto aos órgãos federais, Denatran, entendeu? O Contran, e que eu acho que essas multas, elas devem baixar e incentivar esse pessoal, entendeu? A um emprego. Muitos deles têm mais de 40 anos. Quer dizer, nós temos um país com 14 milhões de desempregados. E quanto mais a idade vai aumentando, mais dificuldade o cidadão tá encontrando. E esse tipo de trabalho, né, agrupa o pessoal que tem mais de 40 anos. E outra situação difícil que já foi discutida, né, o deputado Nezinho, que é o presidente da Comissão de Transporte, né, porque foi bom, porque eu sou da base do governo federal, o deputado Nezinho da base do governo estadual. Algumas ações têm que ser tomadas pelo governo estadual. Nós temos um decreto, né? Nós temos um decreto que está na Secretaria de Governo, né? Que regulariza uma situação da inspeção dos ônibus, né? Passou a ser competência, né? Da ARSE, né? Essa regulação passou e a fiscalização, só que a ARSE ainda não tem gente suficiente para fazer isso, né? O DEI fez um convênio com o DETRAN e o DETRAN é que está pondo em prática. Governo federal, problema do laudo técnico, porque é o seguinte, o cidadão compra um ônibus, geralmente ele vem do transporte coletivo. Transporte coletivo de Fortaleza, o ônibus tem duas portas, entendeu? Quando ele compra o ônibus, ele fecha uma porta e aumenta mais até 8 lugares, entendeu? Aquele espaço da porta do cobrador ali, ele aumenta mais uns 8 lugares. E aqui no estado do Ceará não tem uma empresa credenciada que faça essa vistoria, esse laudo técnico, entendeu? Espeça um laudo para o DETRAN regularizar junto ao documento, né, aquele transporte. E o pessoal tá fazendo isso, né? Muitos ônibus estão sem esse laudo. E o DETRAN está multando, entendeu? O DETRAN está multando. Quer dizer, não é culpa, o cara quer regularizar seu veículo, mas não tem uma instituição credenciada, entendeu? Que faça isso. Outro problema, né? O terceiro problema, né? Esse também tinha um representante do DETRAN, né? Na reunião, o procurador lá do DETRAN, o doutor Daniel de Souza Paiva, né? Como também tinha o doutor Rinaldo da ARSE, né? E o problema é do tratamento, da fiscalização, né? Todos eles, olha, para você ter uma ideia, tinha gente de quase toda a região do estado do Ceará, gente do Vale do Jaguaribe, né? Região metropolitana, né? Gente de quase todas as regiões, tinha gente lá ontem na audiência pública. E a reclamação é da fiscalização, o tratamento da fiscalização do DETRAN junto proprietário, né, junto aos ônibus, né, que fazem essas linhas de transporte. Inclusive, o procurador ficou ciente, essa reclamação foi uma muito grave, entendeu? O distrato, eles sentiram assim, teve uns até que usou um termo muito forte, disse, rapaz, eles tratam a gente não como trabalhador, só estão tratando é com bandido, entendeu? E as providências vão ser tomadas, eu acho que esse pessoal tem que ser qualificado para fazer esse tipo de abordagem. As abordagens são feitas em carros descaracterizados, carros que são alugados pelo Estado, entendeu? Que prestam serviço do DETRAN. Todas essas mazelas, né, que já vem há quase um ano, eu acredito que a nível de governo federal nós vamos articular, a nível de governo estadual, o deputado Nezinho vai articular, entendeu? Eu acredito que a gente, o objetivo da audiência pública, ela foi alcançada. Por quê? Que nós vamos trazer soluções, né, para uma classe, entendeu? Que é sofrida, porque, por exemplo, o cara para ter um ônibus hoje desses, né, ele gasta para sustentar ele só de impostos, né, de licença do Detran, na faixa de R$5.000, né, na faixa de R$5.000 por ano, né? Isso aí, todas as situações nós vamos agilizar, nós vamos intermediar junto aos órgãos estaduais e federais, e eu acredito que vai ser um alívio, né, para esse pessoal que quer trabalhar. Quer dizer, a gente conseguindo facilitar o trabalho desse pessoal, né, na legalidade, né, nas exigências que a lei exige, eles vão aumentar o seu negócio, outros vão entrar no e vai diminuir o desemprego, quer dizer, mais gente empregada, mais gente, mais trabalhador podendo sustentar a sua família. E eu acho que os objetivos da audiência pública, da comissão ontem, né, foi alcançado, e nós vamos agora dar encaminhamento, né, a tudo que foi reclamado, e tudo, as coisas que têm lógica, nós vamos tentar consertar.
Deputado Delegado Cavalcante, foi um prazer mais uma vez ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, muito obrigado, hein?
Bom dia, meu irmão, um grande abraço.
Você que está indo no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, recebe governadores para discutir reforma da Previdência. A jornalista Tarciana Campos fala diretamente da sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O encontro está previsto para logo mais às 10h30 e deverá ter também a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Maia quer fechar acordo com os governadores sobre a inclusão dos estados na reforma. A ideia dele é definir este ponto antes da votação do parecer na comissão especial, que pode ocorrer ainda nesta semana. Além de pedir a inclusão dos estados na reforma, governadores querem a aprovação de propostas que garantam recursos para reduzir a crise fiscal nos estados. Na noite desta segunda-feira, foi a vez de Alcolumbre receber na residência oficial os governadores que foram a Brasília para debater a reforma. Estiveram no encontro os chefes do Executivo do Ceará, Camilo Santana, do Pará, Helder Barbalho, do Piauí, Wellington Dias, da Paraíba, João Azevedo, e de Alagoas, Renan Filho. Segundo a assessoria do presidente do Senado, a negociação com os governadores para que estados e municípios sejam reinseridos na PEC da reforma da Previdência está avançando. Antes da reunião, o governador do Ceará defendeu a criação de um fundo de compensação para cobrir o déficit previdenciário financeiro dos estados com funcionalismo público. Outra alternativa, segundo Camilo Santana, seria destinar recursos do Fundo Social do Pré-Sal e de parte dos recursos do bônus de assinatura da sessão onerosa para essa finalidade. O governador do Ceará defende ainda outras mudanças no relatório, isso para humanizar a reforma previdenciária. Tarciana Campos, da redação.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Direitos do Consumidor.
Hoje com a secretária da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Ceará, doutora Rebeca Bedê. Doutora Rebeca, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvinte.
Doutora Rebeca, quais os direitos dos consumidores com relação a serviço mal prestado?
Pronto, é assim, o que a gente vê, Nacélio, hoje em dia é que uma grande gama de reclamações em relação a serviços mal prestados, muito mais do que a produtos defeituosos. Porque serviços mal prestados, nós estamos falando aí, desde um serviço de telecomunicação, passando por um serviço de saúde, e chegando até serviços escolares, serviços oferecidos por profissionais de todos os tipos, né? Então, hoje nós temos uma grande gama de serviços ofertados, e com isso, uma maior possibilidade de defeitos nesses serviços, né? E aí, assim, o que é que acontece? O serviço, ele possui um vício quando ele é inapropriado ou inadequado para o bem, para o que ele se destina. Ou ainda quando ele apresenta disparidade, diferenças entre aquela mensagem publicitária que foi veiculada e o que realmente foi entregue pelo fornecedor, certo? Aí, nessas condições, nesse viés, nesse contexto, o que é que o consumidor tem direito? Ah, o consumidor contrata o serviço ele foi defeituoso, ele possui um vício. O que é que o consumidor tem direito? O Código de Defesa do Consumidor dá três opções. A primeira opção seria a reexecução do serviço. Então, por exemplo, você contrata um serviço de design de interiores. Esse serviço ele foi prestado em uma metragem diferente da que você contratou. Esse serviço é inapropriado para você, não está? Então, você tem a condição de pedir a reexecução desse serviço. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que o Código de Defesa do Consumidor prevê seria, no caso, o abatimento proporcional no preço. Isso significa o quê? O serviço foi prestado, não foi prestado a contento, mas o que ele foi prestado, ele ainda se serve para alguma coisa. O que é que acontece? Você vai, negocia com o fornecedor, olha, não o serviço, a partir daqui ele possui um vício, antes disso não, então vamos abater o preço prestado proporcional ao que realmente foi entregue pelo fornecedor ao consumidor. E o terceiro, a terceira opção, que é dada pelo Código de Defesa do Consumidor, realmente é a questão da perda de danos, né, e a devolução dos valores. O consumidor, quando ele não tiver a possibilidade de uma reexecução do serviço, ele pode dizer, olha, eu não quero mais, não dá mais para o custo, eu não tenho mais tempo para isso, eu vou querer realmente a devolução dos meus valores, com perdas e danos. Detalhe que essa aí, a devolução dos valores, ela sempre tem que se dar o quê? De forma atualizada, né? Em benefício ao consumidor, já que não foi ele que deu a causa. Então, assim, o consumidor ele tem aí essas três possibilidades que salvaguardam ele nesses casos de serviços com vício.
Então, o consumidor que se sente mal servido quando tenta qualquer compra ou coisa semelhante, ele tem todo o direito a reclamar e pode comunicar, inclusive, para os órgãos de defesa do consumidor, no caso, a Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Ceará. Não é isso, doutora?
Isso, exatamente. Ele pode procurar os PROCONs, ele pode procurar os DECONs, ele pode também procurar a Defensoria Pública ou algum advogado de confiança dele. Né? É importante, o que a gente sempre diz é o seguinte: por menor que seja, vá atrás dos seus direitos, justamente porque o direito do consumidor, às vezes a pessoa se sente assim lesada, mas é tão pouco que acha que não vale a pena ir atrás. Mas é importante ir atrás dos seus direitos, até para que as empresas elas possam fornecer serviços melhores, né? Haja visto uma possível penalidade, haja visto um possível perdas e danos, um ressarcimento, né? Então, assim, é realmente importante que o consumidor ele vá atrás dos seus direitos e não se cale, já que nós temos aí vários órgãos que visam a sua proteção.
Doutora, foi um prazer ouvi-la. Um bom dia para a senhora, hein?
Bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvinte.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, 6 projetos de lei de autoria dos deputados Manuel Duca, Osmar Baquit, Evandro Leitão, Marcos Sobreira, Davi Duran e Sérgio Aguiar. Serão lidos 3 projetos de indicação de autoria dos deputados Guilherme Landim, Soldado Noélio e Nelinho. Também será lida uma correspondência da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira no plenário 13 de maio, os deputados Carlos Felipe, Acrísio Senna, Bruno Gonçalves, Agenor Neto, Heitor Ferrer e Delegado Cavalcante. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Nelinho, Sérgio Aguiar, Doutora Silvana, Manuel Duca, Nezinho Farias e Jeová Mota. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No final do programa de hoje, o repórter Silvio Augusto fará diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Anteriormente, o repórter Silvio Augusto falou com o diretor da Universidade Nassau, Marcos Pontes. E também, a propósito do Dia Nacional do Bombeiro Militar, ele conversou com Luiz Eduardo Soares de Holanda, coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares, com o coach Paulo Vieira, palestrante do primeiro encontro estadual do Corpo de Bombeiros Militares, que acontece aqui no Poder Legislativo do Ceará. E também o Silvio entrevistou o comandante da Companhia de Bombeiros da Assembleia Legislativa, coronel Williams Rodrigues. Outros destaques de hoje: entrevista com o diretor de extensão tecnológica do Centec, Hermínio Lima. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativa em Dia com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados de hoje. Direitos do Consumidor, há pouco, com a secretária-geral da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Ceará, doutora Rebeca Bedê. Entrevistamos a coordenadora de Vigilância em Saúde do Ceará, doutora Daniele Queiroz. Falamos com o deputado delegado Cavalcante. No quadro Direitos do Trabalhador, com o coordenador de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto também apresentou a agenda do Poder Legislativo e também sobre o trabalho das comissões técnicas. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.